No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2015. Uber quer ser regulamentado. Em reunião conjunta de comissões da Assembleia Legislativa, representantes do aplicativo defendem regulação. Taxistas protestam. O UFMG negocia mais verbas. Em coletiva, reitor informa que está em diálogo com o governo federal para garantir recursos do funcionamento da instituição. Visibilidade lésbica. Sem representação no meio LGBT e sem representação política, mulheres lésbicas vão às ruas para defender direitos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Reunião conjunta de comissões da Assembleia Legislativa discute o projeto de lei que pode tornar Uber ilegal em BH e região metropolitana. Representantes do aplicativo defendem a regulamentação do serviço. A repórter Nayara Rodrigues acompanhou todo o debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Vinícius. Cerca de 1.500 pessoas acompanharam a audiência pública na Assembleia Legislativa que debateu a regulamentação do uso do aplicativo Uber no estado, sendo a grande maioria desse público formado por taxista. O número é da Polícia Militar. A audiência conjunta foi requerida por quatro comissões da Assembleia. Um projeto de lei do deputado estadual Fred Costa, do PEM, que já passou por duas comissões com parecer favorável, se encontrava com a tramitação suspensa para que o debate com a sociedade fosse realizado hoje. O projeto pede inicialmente a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos, como é o caso do Uber, para o transporte individual remunerado, Vinícius. Esse projeto de lei legisla apenas sobre a região metropolitana de BH e em viagens intermunicipais feitas, por exemplo, de BH a Contagem. Durante a sua fala na mesa, o deputado Fred Costa, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia, afirmou que, apesar da regulação do serviço caber à esfera estadual e a fiscalização ao poder municipal, o projeto proposto deve continuar sua tramitação na Casa Legislativa do Estado.
Quem cabe regulamentar a matéria é o município, de acordo com a Constituição Federal. Quem cabe legislar a matéria, deputados federais. Então, sobrou de forma residual para o parlamentar estadual só definir o que é proibido ou não para o aplicativo. Então, a gente depende realmente da regulamentação municipal.
Durante a fala da gerente de relações governamentais do Uber, Andréa Leal, o público, como eu disse, formado majoritariamente por taxistas, ficou de costas para a mesa de debates, interrompendo a fala da representante do aplicativo por várias vezes com vaias. Ela destacou que o aplicativo traz uma nova proposta de modal para a cidade e que a rivalidade dos taxistas com os motoristas Uber se dá em grande parte por falta de conhecimento sobre o produto. De acordo com o diretor de comunicação do Uber, Fábio Saba, os serviços podem conviver por serem complementares e o Uber vem dialogando a regularização do serviço junto aos municípios.
A gente está em contato com o poder público aqui de Belo Horizonte para explicar os benefícios da plataforma e também para mostrar outras regulações que já foram feitas em outros lugares do mundo. Por exemplo, na cidade do México, que foi a primeira cidade da América Latina a regulamentar a Uber, todos os motoristas são não registrados na prefeitura, eles têm que ter um carro com preço mínimo e também a cada viagem, 1,5% de cada viagem, vai para um fundo de mobilidade urbana da própria prefeitura. Então, assim, o que a gente faz é mostrar os benefícios da plataforma e mostrar outros tipos de regulações que já funcionaram em outros lugares para a gente construir uma específica que sirva às pessoas de BH.
Agora de manhã, Vinícius, representantes do Uber se reuniram com a BH Trans e a prefeitura a portas fechadas. Para o presidente do Sintavir, Sindicato dos Taxistas, A regulação do serviço prestado por aplicativos deve ser feita privilegiando o serviço público prestado pelos taxistas.
Nós temos uma média de 90 mil corridas dia para o sistema táxi, que é hoje uma média de 7 mil táxis, onde se proporciona 13 corridas ao dia para manter uma receita digna para o motorista e os veículos que estão no mercado. Onde que ele vai buscar esses usuários? Vão buscar os usuários do coletivo urbano que merecem um melhor transporte. Porém, ele vai misturar dentro do todo modal e vai sucatear, porque o sistema de transporte público, seja por táxi, suplementar, escolar ou ônibus, ele tem que ter um equilíbrio entre a demanda e a receita.
Durante a audiência, a Polícia Militar informou que apenas em Belo Horizonte foram realizadas mais de 401 autuações a motoristas Ubers por transporte irregular de passageiros. A audiência encerrou por volta do meio-dia, Vinícius, e o projeto sobre a proibição de transporte remunerado por meio de aplicativo ainda precisa passar pelas comissões de educação, ciência e tecnologia e fiscalização financeira e orçamentária na Assembleia antes de ser votada em primeiro turno pelos deputados estaduais. É com você.
Ok, muito obrigado, Nayara Rodrigues, pelas informações. Mais um recorde negativo do sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, a média dos reservatórios atingiu 29%, o menor patamar da história, contra 29,1% de ontem. Entre os reservatórios, Vargem das Flores está com 29%, Serra Azul com 11,6% e Rio Manso com 39,2%. Mas há chance de chuva neste fim de semana em áreas isoladas da capital, já que uma frente fria chegou em Belo Horizonte hoje.
Por dentro da UFMG.
Depois de anunciar corte de R$50.700.000 no orçamento previsto para 2015, reitor da UFMG anuncia negociação para sanar déficit para garantir o funcionamento da universidade. As informações ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O reitor da UFMG, Jaime Ramírez, anunciou na manhã de hoje que está em diálogo com o governo federal para sanar o déficit de R$22.800.000 nas contas da instituição em 2015. O montante seria necessário para garantir o funcionamento básico da universidade, que desde o início do ano está com contas como água e luz atrasadas. Até o momento, foram realizados dois cortes no orçamento previsto para a universidade, que deixa de gastar R$50.700.000 dos R$ 263 milhões previstos no início do ano. Para melhorar a situação da universidade, o reitor esteve em reunião com representantes do governo federal nesta semana. A resposta deste encontro é que a situação da UFMG vai ser avaliada de perto, mas o reitor Jaime Ramírez aposta que os R$22.800.000 devem ser disponibilizados.
Estou trabalhando com o cenário de que nós vamos conseguir esse dinheiro até o final do ano. Não acredito que uma das maiores e melhores universidades do país não vai ter os recursos, saldar as suas contas. A universidade já fez cortes, já informou o governo e nós trabalhamos com o cenário de que o governo vai nos repassar esses R$22.800.000.
Com os cortes, Vinícius, alguns serviços ficaram prejudicados, como manutenção, portaria e limpeza, além da paralisação de 10 obras, entre elas a ampliação da moradia universitária. Mas o impacto nos cortes da assistência estudantil é somente a construção do prédio, já que o reitor Jaime Ramírez garante que as bolsas FUMP, Fundação Universitária Mendes Pimentel, vão ser mantidas.
Não há uma deliberação de atraso no pagamento das bolsas. Eu reconheço que pode ter ocorrido algum caso específico que já foi sanado. Tá? Então não há uma política deliberada de atraso do pagamento. Por duas vezes no primeiro semestre, nós adiantamos recurso da própria universidade exatamente para que os discentes recebessem em dia. Então esse esforço a universidade está fazendo. O compromisso nosso é de não ter atraso com o pagamento das bolsas dos alunos da FUNP. Pode ter tido algum caso ali ou um caso aqui neste mês em particular no início do semestre, mas já foi sanado.
Para garantir o funcionamento dos cursos da graduação e da pós até dezembro, o reitor anunciou que foi instituído um fundo de emergência de 2 milhões para cada uma das modalidades. Outro ponto que marca a volta às aulas da UFMG é a greve dos técnicos administrativos, que completa 3 meses hoje. Com a paralisação dos funcionários, serviços essenciais como a matrícula ficaram atrasados, o que explica o início de semestre tardio na instituição. Depois de um esforço para que as matrículas fossem realizadas e o semestre começasse, o reitor Jaime Ramírez faz um balanço dessa primeira semana de aulas.
É uma situação atípica de apreensão, mas consideramos que o semestre iniciou-se na segunda-feira, eu diria não com a situação ideal, mas na nossa opinião é mais acertado iniciar o semestre sabendo, respeitando a greve dos colegas técnico-administrativos. Sabemos que alguns serviços, notadamente para o corpo discente, eles estão comprometidos, biblioteca, laboratórios, colegiados de curso. Temos ainda um déficit e consideramos que uma das principais universidades federais do país, ela tem que iniciar o semestre exatamente para mostrar à nossa sociedade a sua importância.
No novo calendário letivo da UFMG, que começou na última segunda, dia 24, o fim do semestre letivo está marcado para 23 de dezembro. A única exceção é para o curso de odontologia, já que com a greve dos técnicos administrativos, as aulas práticas do primeiro semestre ainda não foram concluídas e também não foram retomadas. Um calendário específico para essas disciplinas ainda vai ser definido. Ainda não temos data. Vinícius?
Ok, obrigado, Maria Dulce. E o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão manteve a proposta de reajuste de 21,3% dividida em 4 anos para servidores do Poder Executivo, incluindo aí os técnicos administrativos da UFMG. Segundo o Ministério, esse é o ajuste possível na atual conjuntura. Para protestar contra o corte na educação, o grupo de professores faz manifestação na porta do Ministério da Educação nesta sexta-feira, lá em Brasília.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com Rio Grande do Norte, no sentido bairro. Demais pontos da cidade apresenta trânsito bom. A gente tem aqui uma exceção, que o trânsito é um pouco mais carregado lá na Avenida Afonso Pena, no sentido Praça 7, próximo à Avenida Carandaí. Demais locais, trânsito tranquilo, também não há nenhuma ocorrência na região metropolitana de BH, nas rodovias federais que passam por aqui. Agora meio-dia e 44, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, Brasil entra oficialmente em recessão.
Jornal UFMG.
Olha, quem está de volta?
Pois é, viajei demais.
Você não para.
Paro sim, fiquei presa na geleira vários meses. Depois, naveguei até o Mar do Caribe e dei uma passada no Ganges lá na Índia.
Que isso? Foi longe, hein?
Enfim, em Minas. Saltei na cachoeira, peguei a chuva das 8 e vim direto pro seu filtro. Atrasei porque fui na estação de tratamento me limpar de tanta poluição.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Ana Cláudia.
Presente.
Felipe.
Presente.
Daniel. Quer dizer, Juliana.
Presente.
Agora, qualquer aluno da UFMG pode ser chamado pelo nome social, ou seja, pelo nome no qual se reconhece. Transsexuais e travestis podem solicitar o uso do nome social no Departamento de Registro e Controle Acadêmico. Esse direito reafirma o compromisso da UFMG com a cidadania e o respeito à diversidade. Apoio UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Brasil.
A população brasileira supera a marca dos 204 milhões de habitantes neste ano, segundo estimativas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgadas hoje. São Paulo segue como estado mais populoso, com 44 milhões e 400 mil habitantes, seguido de Minas, que tem 20 milhões e 700 mil pessoas. O menor estado continua sendo o Acre, com 803.500 habitantes.
Economia.
Segunda queda consecutiva na economia brasileira coloca o país em recessão técnica. O PIB, Produto Interno Bruto, do segundo semestre mostra retração de 1,9% na comparação com os três primeiros meses do ano. Na comparação com 2014, o recuo é de 2,6%. Essa queda é a maior desde o primeiro trimestre de 2009, influenciado pela crise econômica internacional de 2008. A maior queda agora, no segundo trimestre, foi registrada na indústria, que teve redução de 4,3%. A agropecuária caiu 2,7% e o setor de serviços recuou 0,7%. Enquanto isso, o governo articula no Congresso Nacional uma nova versão da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, o chamado Imposto do Cheque. Em entrevista, o ministro da Saúde afirmou que uma alíquota de 0,38% injetaria R$8 bilhões na saúde anualmente, que poderiam ser divididos entre União, estados e municípios.
Política.
O deputado estadual missionário Márcio Santiago, do PTB, e o federal pastor Franklin, do PT do B, foram cassados e vão ficar inelegíveis por 8 anos. A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral. A mesma pena foi dada ao missionário Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial. A ação foi movida por abuso de poder político, de autoridade e religioso, pois às vésperas das eleições de 2014, os candidatos teriam participado de evento na Praça da Estação, comandado por Valdemiro, onde fizeram panfletagem e subiram ao palco. A ação foi movida pelo ex-jogador Marques, do PTB, que é o primeiro suplente da coligação do missionário Márcio Santiago. Com isso, Marques deve ocupar uma vaga na Assembleia. Já no lugar do pastor Franklin na Câmara, deve entrar Gustavo Mitre, do PHS, primeiro suplente da sua coligação. A decisão ainda cabe recurso. Agora, 12h49, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem a terceira e última reportagem da série Reformas Sociais e uma reportagem sobre o Dia da Visibilidade Lésbica.
Jornal UFMG.
Link Sonoro, um link para a produção musical no Brasil e no mundo. Toda sexta-feira, às 11 da noite, com reprise no sábado, às 8 da noite. Link Sonoro você só ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Reportagem especial. Cidadania.
Planejar a reforma habitacional nos mínimos detalhes inclui o quê? Um projeto bem definido de cada etapa? A escolha da melhor forma para financiar as obras? Todas essas questões contribuem muito para o andamento de qualquer reforma, mas nesta lista, a orientação técnica qualificada também deve ser prioridade. Hoje, na terceira e última reportagem da série especial Reformas Sociais, você confere como uma família de baixa renda pode conduzir sua reforma habitacional com segurança e qualidade. A série tem produção de Vanessa Bugri e edição de Paulo Alquimim, com trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.
Reformas Sociais.
Antes eram 3 quartos, um banheiro e sala junto com a cozinha. Era sem reboco, sem piso, piso grosso, muita poeira. Tenho 3 filhos. Tenho uma de 2 anos, um de 8 e um de 17. Os 2 mais novos, eles têm bronquite. E assim, atacava muito, né? Por causa da poeira, e sempre eu tinha que estar com eles no hospital.
A cozinheira Ana Paula da Cruz, de 35 anos, viveu esses transtornos até meados de 2014, quando iniciou uma reforma em sua habitação. Ela mora na região da Pampulha, em uma casa que atualmente tem 4 quartos, cozinha, sala e banheiro. As paredes estão sendo rebocadas e o piso vem ganhando cerâmicas. Mas com 3 filhos e recebendo um salário mínimo por mês, como Ana Paula da Cruz conseguiu uma mão de obra qualificada e bem orientada contratada para conduzir a reforma. Ela conta como.
A gente teve um curso com uma pedreira, ensinou a gente alvenaria, reboco e instalação de água. Eu mesmo que estou colocando no piso, sozinha. Porque aí eu ia ter que escolher entre fazer a obra e pagar uma pessoa, né? Porque pedreiro é caro, né? Aí não ia dar para fazer tudo que eu queria fazer. Aí por isso também do mutirão, que aí a gente chama os amigos que a gente conhece, né? As pessoas que a gente conhece faz mutirão.
Abre a porta.
A cozinheira Ana Paula da Cruz recebeu orientação gratuita de uma pedreira para conduzir sozinha a reforma em sua casa. E na hora de colocar a mão na massa, contou com a ajuda de conhecidos que organizaram o mutirão. Com isso, os gastos que teve foram basicamente aqueles relativos à compra do material. Se ela fosse contratar a mão de obra para fazer o serviço, ela teria que desembolsar pelo menos R$398 por metro quadrado, segundo pesquisa de um site especializado em moradia, quando é o próprio morador que cuida da construção ou reforma, como fez Ana Paula da Cruz, ele é chamado de autoconstrutor. Usar as próprias mãos para conduzir as tão sonhadas mudanças em casa pode ser sim uma boa saída para famílias de baixa renda, que não tem muito dinheiro para gastar e querem fugir de empréstimos, mas alguns cuidados devem ser tomados. O morador precisa de uma boa formação e monitorar o processo. É o que avalia a arquiteta e presidenta da ONG Soluções Urbanas, Mariana Estevão.
Se a gente entende que muitas vezes essa reforma é feita pelo próprio autoconstrutor, pelo morador, é importante que ele se envolva em todo o processo, é importante que ele seja sensibilizado a respeito dos problemas e de quais são as possíveis causas desse problema e quais são as principais soluções, para que ele também possa ser um protagonista nesse processo.
Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas.
Zelar por um bom serviço, seja do autoconstrutor ou de mão de obra contratada, deve estar no topo de prioridades de qualquer pessoa que deseja reformar a casa. Afinal, uma reforma só é bem sucedida se transcorrer sem acidentes, como problemas na estrutura da casa. E é claro, se depois de concluídas as intervenções, o local não precisa de reparos ou até mesmo outra reforma para depois corrigir erros provocados por uma má execução. É por isso que a presença de um arquiteto ou engenheiro acaba sendo necessária em, pelo menos, alguma parte do processo. Independentemente da forma escolhida para fazer as intervenções, autoconstrução ou contratação de mão de obra. É o que alerta a arquiteta e presidenta da ONG Soluções Urbanas, Mariana Estevão.
Ele é muito importante no diagnóstico dessa moradia, identificando quais são os problemas dessa moradia e identificando quais são as soluções prioritárias. Ele não precisa estar presente em todos os momentos, né? Mas é necessário uma qualificação da mão de obra, porque em geral a mão de obra de qualidade, nesse caso estou me referindo ao pedreiro, ao mestre de obras, eles estão empregados na construção formal. Então o profissional da construção civil, que em geral atende as famílias de baixa renda, é um profissional menos qualificado. Então há necessidade de formação desse profissional, então é mais uma forma de um profissional de arquitetura e engenharia atuar, na formação.
Pedro e pedreiro, penseiro, esperando o trem.
O problema principal para a família de renda mais baixa é a preocupação com os custos da contratação desta orientação técnica mais qualificada, o que faz que muita gente não procure esse tipo de profissional ao fazer uma reforma em casa. De acordo com o Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais, cada arquiteto pode decidir quanto custa a consultoria, mas normalmente uma hora de assistência técnica sai em média a R$150. Como consequência, o barato pode sair mais caro. Isso porque, se conduzidas de forma inadequada, as obras podem trazer transtornos e mais despesas depois. O que fazer então? Nem todo mundo sabe, mas desde 2008 existe a Lei Nacional 11.888 de 2008, que assegura as famílias de baixa renda, ou seja, com renda de até R$2.364, assistência técnica pública e gratuita para o projeto, a construção e a reforma qualquer forma de habitação de interesse social. Na prática, a lei significa a criação de um sistema de financiamento público para a remuneração do trabalho de arquitetos, urbanistas e engenheiros envolvidos no projeto e administração de habitação de baixa renda. O problema é que essa lei ainda não pegou como deveria, explica o arquiteto e historiador professor da PUC Minas, Thiago Lorenzo.
Como existe o SUS, todo brasileiro tem direito ao atendimento de saúde pública, todo brasileiro tem direito de atendimento de um arquiteto e engenheiro. Essa lei, ela deveria ter se efetivado nas prefeituras, em todas as prefeituras do município, ou seja, os municípios oferecerem técnicos que acompanhem esse tipo de situação. Essa lei da assistência técnica, ela infelizmente ainda não se efetivou. Ela poderia ser uma alternativa importante para o cidadão brasileiro acessar informações técnicas de como proceder ou desenvolver uma reforma que busque uma outra qualidade para essas casas.
Pode ser de pedra, pode ser de areia.
Apesar da lei não ter sido implantada devidamente, a população pode sim procurar esse serviço nas prefeituras. Para se beneficiar desse direito, os moradores, famílias, cooperativas ou associações devem seguir os seguintes passos: cadastrar-se na prefeitura, ser selecionado, assinar os contratos necessários, receber os projetos, discutir e aprová-los, e então acompanhar o repasse de recursos e a obra. Repórter Vanessa Bugri.
Pode ser de areia.
Esse é meu castelo, pintor, faço como queira.
A Rádio FMG Educativa entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte para saber se a Lei 11.888 de 2008 está sendo aplicada em BH. Mas até o fechamento dessa reportagem, nossa equipe não obteve resposta. A série de especiais Reformas Sociais teve produção de Vanessa Bugri, edição de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas. Se você perdeu alguma das matérias ou quer escutar de novo, basta acessar o nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Cidadania.
11ª Caminhada das Lésbicas e Bissexuais da Grande BH é um dos destaques da programação da primeira Semana Estadual de Visibilidade Lésbica e Bissexual de Minas. O evento tem atividades em 6 cidades mineiras e vai até 19 de setembro. O Dia da Visibilidade Lésbica, comemorado neste sábado, foi criado com o intuito de dar mais destaque às necessidades dessas mulheres, entre elas a busca de maior representatividade política. É o que você confere agora na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Nos últimos capítulos da novela Babilônia, no ar pela TV Globo, a personagem de Fernanda Montenegro resolveu se candidatar a deputada estadual. Na novela das nove, ela é casada com Estela, vivida com Natália Timber. A ideia da personagem é combater a candidatura de Aderbal, personagem declaradamente homofóbico, ao governo do Rio de Janeiro. Se na trama a personagem é cotada para vencer as eleições, fora da ficção a situação é diferente. Na atual composição do Congresso, não existe uma bancada LGBT. Apenas alguns apoiadores da causa e um deputado assumidamente homossexual. Mas não há nenhuma parlamentar declaradamente lésbica no país. Na avaliação da professora de comunicação social da UFMG e pesquisadora do NU, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos LGBT, Joana Ziller, o caso da novela não deve interferir no resultado das próximas eleições.
A gente está num cenário tão desfavorável que mesmo esse casal homossexual da novela foi muito mal recebido. Não é dizer assim, ah, aconteceu na novela, agora as pessoas vão aceitar mais facilmente. Não sei se isso seria possível, não. Provavelmente a gente tem lésbicas eleitas hoje, né? A questão é que ainda é muito difícil para uma lésbica declarada ser eleita. Se a gente pensar isso socialmente, significa que a questão lésbica, em primeiro lugar, ainda é muito invisibilizada. Em segundo lugar, ainda há um preconceito muito grande em relação à homossexualidade de uma maneira geral, lésbicas de uma maneira específica.
Não contempladas pelo poder legislativo e ignorada pelos ministérios. Pelo menos essa é a sensação da fundadora da comunidade afro-LGBT mineira, Eliane Dias, que critica as entidades a nível federal, mas destaca a atuação das secretarias estaduais.
Eu não vejo nada acontecendo a nível nacional para lésbicas e bissexuais.
o que a gente tem é uma política voltada para as mulheres e a gente vai tentando se encaixar. Dentro da área de direitos humanos a nível de Estado, mais especificamente na Superintendência de Autonomia Econômica, há uma preocupação dessa superintendência de que as ações sejam todas pensadas de forma transversal a contemplar lésbicas, bissexuais e travestis, que todas as secretarias e os ministérios pudessem pensar em ações que contemplassem a diversidade, teríamos um nível de inserção maior e mais oportunidades.
Além de não serem atendidas dentro da política, as lésbicas reclamam de falta de atenção até mesmo dentro da comunidade LGBT. Uma das reclamações de ativistas é que as políticas públicas voltadas à comunidade atendem prioritariamente aos homens homossexuais. Isso porque as pautas do movimento lésbico são diferentes, como explica a fundadora da comunidade afro-LGBT mineira, Eliane Dias.
Que lésbicas e bissexuais sejam contempladas também nesse universo. São merecedoras da atenção do Ministério da Saúde na hora de pensar material de prevenção, né? Assim também como na educação, de essas mulheres terem acesso, de não serem invisibilizadas. É importante pensar que não só a visibilidade ela é necessária para a mulher nesses espaços, mas também considerar ali as especificidades das lésbicas. E sendo assim, a gente precisa pensar, por exemplo, em capacitação para profissionais de saúde, capacitação para os serviços públicos como um todo.
Há 9 anos, o dia 29 de agosto é a data em que as lésbicas celebram a visibilidade, que no cenário de representação política é apenas invisibilidade. Nesse sábado, as atividades vão ser de luta por direitos, para que nos próximos anos seja uma celebração de amor.
Qualquer maneira de amor, vale aquela. Qualquer maneira de amor, vale amar. Qualquer maneira de amor, vale a pena.
Repórter Maria Dulce Miranda.
Qualquer maneira de amor, vale.
Em Belo Horizonte, a 11ª Caminhada das Lésbicas e Bissexuais da Grande BH. Visibilidade e luta para a garantia de direitos está marcada para as 9h na Praça 7, neste sábado. Para saber a programação completa da primeira semana estadual de visibilidade lésbica, basta acessar o facebook.com/caminhadalesbibh. É Caminhada Lesbibh. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal FMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Maria Dulce Miranda, Nayara Rodrigues, Natália Andrade e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.